onde eu e você estamos. Nós estamos numa série de mensagens chamada A Vacina. Nesse tempo que todo mundo quer a vacina, nós queremos olhar para situações que a vacina já chega tarde e ainda algumas pessoas podem ser vacinadas e outras precisam ser tratadas, que são situações que mudam a realidade do dia a dia. Pessoas sofrem todos os dias com violência, com opressão, com discriminação, com racismo, injustiças acontecem em todos os lugares, há vacina e também há tratamento. A coronavírus ainda está demorando um pouquinho, tem toda uma polêmica aí em torno da Coronavac aqui no Brasil, né? E também em alguns lugares, porque alguns ficaram com um pouco de receio, como que a China já está saindo na frente, mas eles tiveram coronavírus mais cedo, né? Então deu mais tempo de trabalhar. Ore por esse processo no Brasil todo e no mundo todo. Em alguns países o índice de contaminação está crescendo de novo e é tão importante a gente manter os cuidados. A maioria dos lugares não estão voltando àquela mesma reação da chamada primeira onda, porque a economia global se arrefeceu, sentiu muito, então estão buscando medidas mais brandas, mas ainda seguras. Algumas coisas que foram feitas e sugeridas ao redor do mundo da primeira vez foram no desespero, cada um fez o que estava na cabeça, na sua cabeça. A Organização Mundial da Saúde contribuiu para espalhar confusão, porque cada hora que dava uma notícia ela era contraditória, e é normal em época de muita novidade e de um certo pânico. Então, eu sei que tem gente que tem teoria para tudo, e eu prefiro achar que a gente tem que cuidar da gente, das pessoas perto de nós, e se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos vencer e vamos ter segurança e qualidade. Muitas pessoas já passaram, já foram contaminadas, já passaram pela Covid, meus familiares, meus pais, meus irmãos, quase todos já tiveram. Tem vários amigos e vários membros dessa igreja que também já passaram pelo processo. E nós sabemos que pouco a pouco nós vamos vencer e vamos adiante. Mas há coisas que nós precisamos agir com a mesma firmeza e a mesma dedicação que nós lutamos contra o coronavírus. E esse é o papel da igreja. Na realidade, a igreja é a grande vacina para alguns dos problemas, porque a presença de Jesus é que tanto imuniza como trata aqueles que já foram contagiados. Hoje eu quero focar na cura para opressão e para violência. Nós já falamos sobre racismo e preconceito no primeiro domingo, e falamos também sobre corrupção no domingo passado, e hoje eu queria pensar um pouco com você acerca de opressão e de violência, e eu juntei os dois porque a opressão é uma forma de violência, embora ela não entre nas estatísticas da violência. A opressão é suprimir alguém das suas liberdades, dos seus direitos, é conseguir respeito e cooperação de maneira opressiva. Então, no dicionário, opressão é a ação de oprimir, de sujeitar alguém a alguma coisa, condição da pessoa ou daquilo que está sendo oprimido, ou ainda submissão, sujeição conseguida pelo uso da força ou violência. E tem outras coisas, sufocamento, sensação de falta de ar, quando é no seu físico, né? E por aí vai. mas os sinônimos de opressão, que também ajudam um pouco, é jugo, tirania, cansaço, humilhação, vexame, vexação e por aí vai. Existem coisas que fazem parte do processo opressivo que não se enquadram em uma descrição de um dicionário ou em algo que a gente possa compartilhar de maneira tão objetiva, mas todos nós conhecemos a opressão. Eu lembro que em São Paulo uma das lutas é acabar com a exploração principalmente de bolivianos que vêm ilegais para o Brasil com promessa de emprego e acabam trabalhando naquelas tecelagens, principalmente as que abastecem a 25 de março e aquela área ali, e eles trabalham em porões de edifícios mal ventilados, com uma situação análoga à escravidão, porque o que eles recebem é no máximo para conseguir comer e pagar um quartinho, normalmente é compartilhado com várias pessoas para não precisar ir embora e também com medo de serem deportados e geralmente ficam com dívidas com seus pseudo-empregadores, que na verdade são opressores, e toda essa situação é um tremendo ato de violência. A gente tem essa mesma situação com trabalhadores em canaviais, em outras áreas, não em todos os lugares. A gente nunca pode generalizar. Ao redor do mundo nós temos exploração abusiva de trabalho infantil em muitos lugares, e também tem muita confusão, tem muita gente chamando de opressão quando a família do agricultor que tem o seu filho que vai para a escola e tudo e que ajuda a fazer tarefas na casa com ali a ordenha das vacas ou vai para a roça com o pai, acompanha ele como se isso fosse uma exploração, e quando na verdade é uma cultura de compartilhar um trabalho familiar e ajudá-lo a valorizar aquilo que a família tem. Agora, até isso pode ser feito de maneira opressiva e errada, mas nesse pacote de tentar cuidar de tudo isso existem diferentes percepções, existem diferentes reações, e o nosso papel é trabalhar e ajudar a estabelecer a justiça, o respeito, a proteção das crianças. E por outro lado, existe um crescimento da violência no Brasil e no mundo. Somente no primeiro semestre desse ano, em plena pandemia, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta. E 631 desses crimes foram classificados como feminicídio, que é um crime, quer dizer, que a pessoa morreu pelo simples fato de ser mulher. Como é que chega a essa conclusão exatamente, eu não sei. Quais são os critérios usados para dizer quando é feminicídio e quando é um assassinato por outra razão, nem sempre é muito claro, mas existe violência contra o mais frágil, e muitas vezes as mulheres estão nesse pacote. Desses 1.890 homicídios dolosos, e eu estou falando de coisa que é registrada, que é oficial, você sabe que essas coisas nem todas vêm à tona, tem coisa que vai ser descoberta lá na frente. Houve uma alta de 2% em relação ao mesmo período no ano passado. Isso significa que estar mais tempo em casa inflacionou os números da violência. 14 estados brasileiros tiveram alta no número de homicídio de mulheres, e no Brasil houve 119.500 546 casos de lesão corporal dolosa em decorrência de violência doméstica. A violência chega perto da gente e das pessoas que nós conhecemos, ainda que nós não nos demos conta. Nesse semestre, no primeiro semestre, foram registrados 13.379 estupros de vulnerável. Não estão aqui estupros daqueles considerados não vulnerável. Agora, toda pessoa que é estuprada, ela foi vulnerável, né? Quem a estuprou tinha uma força maior ou um instrumento de pressão maior. Então, essa também é uma classificação mais técnica do que real. Mas somente de vulneráveis foram 13.379. E também em junho de 2020 foram registrados 3.299 crimes violentos, presta atenção, vou repetir, somente no mês de junho de 2020, foram registrados 3.299 crimes por cada grupo de 100 mil habitantes. Porque você pensou que era pouquinho, né? Se isso fosse o número geral do Brasil, até que não pareceria tanto. Outro dado que chamou minha atenção na minha pesquisa é que a vitimação de policiais teve crescimento de 24% no primeiro semestre desse ano. 24% foi o crescimento do número de policiais mortos no primeiro semestre. Teoricamente, os policiais estão aí para promover segurança, para proteger o cidadão. Por que teoricamente? Porque facções criminosas também colocam gente na polícia, porque pessoas que estão nessa profissão também têm surtos e às vezes por causa da pressão, de repente fazem alguma coisa errada, como em todo grupo que está sob grande pressão, e eventualmente tem pessoas no meio que têm má índole, como em toda outra profissão. Mas aqui eu estou falando que 24% foi o crescimento de morte de policiais, sendo que 70% estavam no horário de folga quando foram mortos. Então não é que resultou de um conflito, numa ação, numa operação. Porque a gente poderia dizer, ah não, aumentou o número de ações, então teve tiroteio. Não, foram mortos em horário de folga. Já a letalidade policial, quando os policiais vão para uma ação e essa ação resulta em morte, cresceu também, menos do que a morte dos policiais, mas cresceu 7%. Foram 3.148 vítimas letais de intervenções policiais em 6 meses, uma média de 17 mortos por dia. Agora, qual é a resposta bíblica? O que é que a gente faz? Qual é o nosso papel? Como é que a gente age? Como é que a gente reage diante disso? Às vezes dá a impressão que a resposta bíblica é como ir para enfrentar uma facção criminosa numa favela onde há controle de narcotraficantes e as nossas armas são de borracha e a gente vai para a guerra como se fosse uma guerra de travesseiros e eles têm fuzis, metralhadoras, pistolas automáticas, etc. A violência e a opressão não são só por armas de fogo. Você deve ter acompanhado e ganhou notoriedade tardiamente o caso de uma moça que trabalhava como modelo e que foi para uma casa que promove festas e ela foi trabalhar, e ali ela aparece num vídeo sendo meio que carregada, escada acima, para um aposento daquele lugar, próprio para esse tipo de finalidade. E a gente percebe pelo vídeo que ela está cambaleando com sinais de drogadição, e ela é conduzida, e depois de um tempo ela desce de novo, aparece no mesmo vídeo, que é, esse vídeo foi meio que deram uma sumida nele com esses detalhes, mas a história termina com essa moça chegando em casa. Era uma moça ainda virgem, ela chega em casa com sinais de sêmen, e a mãe pega ela ainda em condição de drogadição e tira a roupa, coloca num saco plástico para usar como prova, dá um banho na filha, cuida dela. No dia seguinte, leva para uma delegacia, alguém é acusado, e tem, a pessoa aparece no vídeo e tudo. Mas o que choca não é nem só a primeira parte, a coisa que ainda causa mais revolta é a atuação do advogado de defesa do acusado, que transforma a vítima, suposta vítima, num monstro e ridiculariza ela. E qualquer cidadão comum que disser o que ele disse naquele julgamento seria processado, seria enquadrado em vários artigos da nossa Constituição. Mas ele, por se sentir acima da lei, fala o que bem entende. Lá tem um juiz que é homem, tem um promotor que é homem, tem um advogado que é homem, e tem uma mulher sendo julgada e ridicularizada, exposta de uma forma vil, imoral, por um homem sem escrúpulos, que se esconde atrás da profissão para dizer: aqui eu posso falar o que eu quero. Até quando tudo isso vai acontecer? Até quando esse tipo de cena vai fazer parte do nosso dia a dia? Mas é um pouco decepcionante quando a gente lê o que a Bíblia diz. Porque quando eu vi aquilo, eu queria pegar um pedaço de pau e encontrar aquele advogado e explicar para ele como é que se trata uma pessoa. Meu impulso era punir juiz, advogado, todo mundo que está ali. Nem me importa se aquela mulher está dizendo toda a verdade ou não, mas a maneira como foi feita é imoral, indecente, injusta. Mas aí eu leio a Bíblia. Às vezes a Bíblia me atrapalha em umas coisas, presta atenção, olha como Paulo fala isso. Não é, às vezes, difícil para a gente dizer como é que nós vamos nos opor a esse sistema com esse tipo de discurso. Mas ainda bem que nem sempre o que a Bíblia diz é o que parece na primeira olhada. Leia comigo Romanos 12, 9 a 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Até aqui vai tudo bem. Veja aqui, nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Agora começa a dar ruim. Você está me acompanhando aí? Olha comigo. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Mas eu estava procurando alguma coisa para fazer contra aquele cidadão, lembra? Olha aqui. Se já não está ruim, se não pode ficar pior. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. E aí fico lembrando da alegria daqueles picaretas lá vencendo naquele julgamento. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E aqui complica de novo. Não retribuam a ninguém mal por mal. Mas aí ficou difícil. Vou fazer o quê? Vou encomendar o pudim de leite condensado da Renata e vou mandar para aquela criatura abominável. Eu quero colocar estricnina no pudim. Pastor não pode pensar essas coisas, né? Ou pelo menos não deveria confessar em público. Abençoe aqueles que os abençoe. E aqui, perdão, eu queria, abençoe os que abençoem, não é uma versão boa? Mas olha aqui, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Aí depois lá na frente que eu já li, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Tem horas que me bate um desespero quando eu penso nessas coisas e olho para a Bíblia. Parece que eu não posso reagir de forma alguma. Parece que se eu falar mal daquelas nobres pessoas que eu citei, eu estou em pecado. E eu me sinto injusto para com as vítimas e tantas delas que sofrem violência doméstica, abuso sexual e por aí vai. Mas o texto diz assim, eu vou ler de novo esse pedaço, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Então talvez eu estou manifestando algumas coisas que eu não deveria aqui. Deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Isso me dá esperança, mas às vezes eu fico falando com Deus, mas quando vai ser? Você nunca fez isso. É que você é bem melhor do que eu. Mas ao contrário, diz aqui, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você quer ler isso comigo? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Gente, você que está aqui, você precisa me ajudar para o pessoal de casa te ouvir. Vamos de novo? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Chegou aí? Acho que sim, né? Como a Bíblia nos ensina a vencer a opressão e a violência? Então vamos ser bíblicos e não reagir como eu quero reagir? Em primeiro lugar, faça a distinção entre o mal e os prisioneiros do mal. O mal faz suas vítimas, o mal, a maldade escraviza pessoas. O ambiente, o desenvolvimento, o crescimento em ambientes hostis forma pessoas com comportamento equivocado. E o que é que Jesus fazia diferente? O que é que a Bíblia também diz para a gente fazer? A Bíblia não ensina que nós devemos nos acomodar ao mal, que nós devemos nos ajustar a ele. A Bíblia diz que nós devemos odiar o mal e nos apegar ao que é bom. Começa dizendo, o amor deve ser sincero. Observe bem, odeiem o que é mal. Não diz odeiem quem é mal. Nem quem pratica o mal. Um dia Jesus morreu por nós. a despeito de como nós vivíamos. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. A nossa posição sempre deve ser de revolta contra o que é mal. Mas temos que deixar claro que a nossa revolta é contra o mal e não contra a pessoa. Eu fiquei revoltado com aquele advogado, eu fiquei mais revoltado com o advogado do que com o suposto abusador. Porque aquilo que ele fez é tão imoral, tão indecente, tão vergonhoso, que se você está a favor do advogado, não me conta que eu vou ter dificuldade para não pecar contra você. Mas continue me amando, porque a Bíblia manda você me amar. Mas a Bíblia está dizendo aqui que eu devo odiar o que é mal e me apegar ao que é bom. Depois a Bíblia vai falar sobre a reação em relação a quem faz o mal, aqui mesmo nesse texto. Mas a nossa posição contra o que é mal deve ser firme, clara, mas o nosso comprometimento com o que é bom precisa ser inabalável. Estamos comprometidos com o que é bom, embora nós vamos sempre nos posicionar contra o que é mal, mas vamos separar a pessoa da atitude. É um exercício intencional, diário e difícil de praticar. Bem mais fácil de entender do que de praticar. A segunda coisa que eu vejo aqui é: determine a fonte de influência das suas reações, porque a chave é como eu reajo. Veja aqui versículo 10 a 18 e o versículo 21. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, porque eu quero parar de fazer o bem e só criticar quem está fazendo mal, porque eu quero parar de me preocupar com as outras vítimas de abuso, que têm muito menos condições, que não tem uma mãe amorosa para cuidar, que não pode ir para a justiça, e eu quero ficar falando mal daquele homem, daquele advogado. Mas tem centenas, talvez milhares de pessoas bem mais perto de mim, precisando das minhas boas atitudes. Então, às vezes, o ataque contra aqueles que são maus nos impede de lutarmos contra o que é mal e de praticarmos o bem. As pessoas precisam da nossa ação, da nossa atitude, do nosso amor e do nosso cuidado. Então dediquem-se, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. E como é que nós servimos ao Senhor? Jesus diz: quando você cuida do mais fraco, quando você visita o prisioneiro, quando você visita o enfermo, quando você dá comida para quem tem fome, quando você dá água ao sedento, Jesus diz: você me serve. Então sirvam ao Senhor. Não deixe as circunstâncias controlarem suas emoções, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Porque tem hora que eu não quero mais orar, eu quero ir lá com um pedaço de pau e fazer justiça. Mas Ele me chama para confiar que Ele vai fazer justiça. E eu faço a minha parte servindo quem está perto. Abençoem aqueles que perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Então você sabe que alguém está falando mal de você, fala bem de volta. Difícil, né? Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram, tenham a mesma atitude, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Aqui, aquela discriminação de posição social, que às vezes alguns se acham melhores do que os outros. não sejam sábios por seus próprios olhos. Mas no fim, o versículo 21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Não se combate fogo com mais fogo, violência com mais violência, se combate fogo com água, se combate violência com amor, se muda uma realidade enchendo o mundo daquilo que é bom e não tentando usar a mesma estratégia para dar o troco. Então mantemos a nossa agenda, segundo o Evangelho, agenda positiva, a despeito dos eventos negativos. Sabe por quê? Porque se eu tenho os meus olhos voltados só para o que é negativo e não olho para as oportunidades de servir, eu não contribuo com a mudança. Em terceiro e último lugar, confie e anseie pela justiça divina. Essa parte é um desafio, porque aqui diz, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É interessante que esse negócio de amontoar brasas vivas na cabeça é mais praticável com quem está perto. Quando é alguém lá do Paraná, lá de Santa Catarina, a gente está aqui em Brasília, não faz muita diferença, mas tem pessoas que irritam você perto de você. Tem pessoas que praticam o mal perto de você. Talvez na sua repartição, no seu tribunal, talvez você vê o mal prosperar. E é possível que em algumas dessas situações você esteja sendo injustiçado e prejudicado. A Bíblia diz, retribua o mal com o mal. Mas então, com o bem, perdão. Então, Deus espera que fiquemos simplesmente em silêncio diante do sofrimento alheio. Lá em Provérbios 31, 8 e 9 diz, erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Deus não espera que nós sejamos indiferentes ou omissos, mas a maneira de tratar a situação é diferente da maneira de tratar as pessoas. Pessoas podem ser transformadas pelo amor de Deus, mas pessoas que não se deixam tratar pelo amor de Deus serão mais adequadamente tratadas por Deus do que por mim. Quando eu vejo uma história como aqueles abusadores em série, que eles vão para a cadeia, eu fico feliz. Mas eles não deveriam temer a cadeia. Eles deveriam temer a Deus. Porque Deus é amor, Deus é graça, misericórdia, mas Ele também é justiça. E se alguém que ouvir essa palavra imaginar que vai escapar impune, não se iluda. Deus não vai deixar passar. Ele não perde a memória. Todos nós, de um certo modo, somos culpados ou de omissão, ou por ação, ou ambos. Mas nós somos chamados para ser agentes de transformação do mundo. E como agentes de transformação, nós vencemos o mal com o bem. O resto é com Deus. Qual é a situação que você pode fazer o bem e não está fazendo? Porque nós nos irritamos com quem faz o mal, mas Ele colocou a mim e a você para fazermos o bem. Porque o problema maior do mundo não é a presença do mal, como você já ouviu, mas a ausência do bem. Porque se eu e você vivemos segundo o Evangelho, nós vamos contagiar o mundo com o bem. E Jesus vai transformar a vida de várias pessoas. Mas sabe, o opressor, o abusador, ele vai ter com Deus. Ao invés de gastar minha energia fazendo movimentos para punir quem precisa ser punido, nós devemos fazer um movimento intencional para proteger, para restaurar, para transformar os oprimidos, os abusados, os que sofrem. E a presença do amor esvaziará o poder do mal. E Deus vai fazer justiça. Talvez eu e você precisemos apenas redirecionar algumas coisas na nossa vida. Mas muitos de nós precisam admitir que isso é impossível sem que Jesus esteja em nossa vida. Porque nós sempre nos sentiremos incapazes. Mas quando Jesus entra no meu coração, quando Ele transforma a minha vida, através de mim, Ele faz o bem. Você já entregou sua vida para Jesus? Talvez diante dessa situação você diz, eu não tenho condições. Mas Ele tem. Então por que não começar agora? Faça essa oração comigo. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pode mudar tudo. E o Senhor pode mudar a minha vida e me transformar de maneira que eu me torne um agente da justiça, um transformador da minha sociedade. Por isso, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa o tempo da minha omissão e até o tempo de praticar maldades, e me renova para que eu seja um instrumento teu para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que se você faz essa oração com sinceridade, Ele muda a sua vida. Se você está aqui, você pode preencher uma ficha amarela que diz minha decisão, que está aí na sua cadeira, entregar na saída, e um dos voluntários, além de receber essa ficha para que a gente ore, acompanhe você, apoie você, vai te dar um presente que vai marcar esse dia tão importante. Se você nos acompanha pela internet, nos faça saber pelo Linktree ou coloque aí no chat, anuncie a sua decisão, e nós queremos andar com você. Eu e você, a Igreja de Jesus, pode mudar a situação. A violência, a opressão podem acabar se nós inundarmos o mundo com o amor de Jesus. Que Ele nos use, que Ele faça de nós agentes de transformação para a glória do Seu nome. Amém.